Feita a aprovação da urgência, pergunto se o Chega pretende fazer a apresentação agora do diploma. E o deputado José Pacheco, para o efeito, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, também de forma muito sucinta. Parece-me que é mais que evidente, já o disse até na urgência, eu abstinha-me de falar de toda a atrapalhada do terreno, dos 4 milhões ou mais, que só Deus é que sabe, não quero falar disto. Eu acho que é um assunto da Justiça, é um assunto que o Ministério Público devia investigar com muita urgência e que tem sido denunciado por vários partidos e até recentemente pelo Sindicato dos Guardas Prisionais. É bom que se perceba uma coisa. Nós podemos ter as nossas convicções pessoais quanto a bandidos. Cada um tem a sua. E as minhas, às vezes, expresso publicamente. Enquanto responsáveis políticos, nós temos que defender a dignidade humana. Temos que defender o ser humano. Se é bandido ou não é bandido, não está em causa. E mais grave do que isto, no estabelecimento atual, e que muitos de nós conhecemos, as condições são péssimas para aqueles que estão a pagar os seus pecados, as suas penas, e há vários graus, mas também são péssimas para quem lá trabalha. Quem lá trabalha não tem que cumprir pena com os reclusos. Quem lá trabalha não tem que sofrer daquelas condições. Em 2017 já havia um relatório dos serviços prisionais que diziam que aquele estabelecimento prisional já não tinha condições. Por outro lado, já não tem condições de segurança. Os presos, ao que parece, conseguem fugir com uma facilidade que eu não compreendo, também na minha área, mas pelo jeito, nos últimos tempos já lá foram 5. A sorte é que, isto sendo uma ilha, não é fácil fugir daqui, mas também não é difícil. Há lá traficantes de droga que vieram em embarcações. Facilmente, uma embarcação fica à espera deles. Facilmente. Mas eu compreendo, quando falamos nisto, a voz do povo diz: ah, as pessoas têm é que pagar, não é um hotel. Estão enganados. Nós não queremos que uma cadeia seja um hotel. Não queremos. Mas também não queremos que as pessoas vivam abaixo da condição humana. Têm que pagar a sua pena. E tem que pagar como? Há uma série de penas, levávamos para outro debate e não quero alargar muito isso, mas há uma série de penas que poderíamos muito bem, até para a reabilitação destas pessoas, pôr os reclusos a trabalhar.
Muito bem.
A trabalhar, a pintar escolas, a pintar igrejas, a ajudar na limpeza dos caminhos, era um ato útil para a sociedade e era um ato útil para as pessoas que lá estão a cumprir a sua pena. Como também eu lembro-me, morava ali perto do estabelecimento de Ponta Delgada, de se fazer muita carpintaria. O que mais havia eram mesas e casotas de cães. Quem lá morava perto conhece bem esta realidade. Isto deixou de acontecer, não sei porquê, sei que há com o centro, com a Escola das Capelas, um protocolo, mas se calhar precisávamos de intensificar mais isto. Mas nós estamos a discutir isso hoje, mas que poderá ser uma reflexão para o novo estabelecimento. Do terreno, já disse, o nosso medo aqui será que venha um qualquer engenheiro ou arquiteto e que diga: afinal o terreno não serve. E a minha pergunta é: e quem é que paga a conta? Porque alguém vai ter que pagar esta conta. Alguém vai ter que pagar a conta. O que se fez é muito duvidoso. O que se vai fazer, mais duvidoso é. E, finalmente, Sr. Presidente, nós temos feito a nossa parte em sede do Orçamento de Estado. Os outros partidos, de igual modo, também têm feito. Aliás, eu penso que é unânime entre todos nós. Mas é preciso que haja a vontade política do Governo da República. Haja essa vontade, finalmente. É porque nós não estamos a falar de OVNIs. Nós estamos a falar de algo, o estabelecimento que agora querem chamar de São Miguel, o estabelecimento provisional de São Miguel, está inscrito em vários orçamentos. Há um projeto de 900 e não sei quantos milheiros do ano passado. Nós não estamos a falar de coisas estranhas. A única coisa que nós não estamos vendo é o dia que isto vai começar. Isso vai começar. As condições atuais têm que acabar. As condições do estabelecimento prisional. E nós temos que ter a nossa cadeia. Aliás, Angra já teve a sua renovada. São Miguel precisa. Precisa. E se nós, a não ser, perdoe-me, Sr. Presidente, que hajam políticos muito preocupados lá e parar. Isso é outra questão. Mas a verdade é que se tem que fazer. E nós não vamos adiar mais isso. E nós vamos trazer esta Assembleia, a Assembleia da República, quer sozinhos, quer acompanhados por outros partidos, esta temática, esta e outras. Mas agora estamos a falar desta. O estabelecimento prisional de São Miguel tem que ser construído, ponto final. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Sabrina Furtado, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, eu pedi já a palavra porque acho que devemos, de facto, despachar este processo que já se enrolou no tempo bastante e dizer imediatamente o que temos a dizer sobre este assunto. Que eu saiba, Sr. Deputado José Pacheco, este problema remonta até antes de 2017, bastante antes de 2017. E o facto é que, com avanços e recuos, chegamos a um ponto em que estamos hoje. O Sr. Deputado José Pacheco também tem toda a razão quando diz que este é um assunto que tem vindo a ser inscrito em vários orçamentos do Estado e o último também. Também lá o está, e normalmente com unanimidade de todos os partidos. Os reclusos em Ponta Delgada, no estabelecimento prisional de Ponta Delgada, estão sujeitos, não é só a uma pena, são duas e três penas, porque também pelas suas transferências ficam até inibidos da visita das suas próprias famílias, é disto que se trata. E também não foi raro ao longo da história as próprias alas femininas estarem interditadas e as próprias mulheres terem de ser transferidas para outra ilha, para o continente ou até para a Madeira, como já aconteceu. Portanto, estamos todos de acordo que a situação no estabelecimento prisional de Ponta Delgada é desumana e por isto mesmo, ainda em 2022, o próprio PSD, através do seu deputado Paulo Muniz, enviou uma carta longa, extensiva, e com a mostrar a realidade à Comissária Europeia com a tutela dos não é recursos humanos, dos direitos humanos, assim é que é, dos direitos humanos, a chamar a atenção para o que se passava no estabelecimento prisional de Ponta Delgada. De facto, já houve vários pontos da história em que pensamos todos que finalmente daquela vez é que ia ser. E, de facto, perante muitas delas, e vamos falar claro, há pessoas que já nem sequer queriam saber que tipo de estabelecimento é que ia ser construído desde que fosse. Chegamos ao cúmulo de pensar que seja novo, seja como for, esse estabelecimento. Até que, por um acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, no dia 5 de maio de 2022, infelizmente, vimos mais uma vez o concurso público impugnado, e está escrito no acórdão do Tribunal, que tenho aqui comigo, e vou escusar-me de ler, naturalmente, mas se alguém quiser ver, posso até distribuir, isso é público, está no Google, mas posso até pedir à mesa para distribuir, que diz que o concurso e este tipo de concursos públicos devem pugnar-se por vários requisitos que não estavam garantidos, nomeadamente a transparência, a livre concorrência e a inibição de serem favorecidos ou desfavorecidos agentes económicos consoante algumas vontades e por isto mesmo está escrito nas conclusões o concurso foi o Tribunal ordenou que se repetisse o concurso. Sabemos todos da história, o Governo, entretanto, alterou, e o Sr. Deputado José Pacheco, também, todas as informações que eu estou a dizer estão no Google, portanto, é uma pesquisa muito simples. O concurso recebeu duas propostas que foram abertas em junho de 2025, não foram contestadas, o que significa que não só o concurso como o caderno de encargos não teve qualquer contestação, portanto, está bem feito, e o projeto decorre e foi adjudicado no dia 7 de julho de 2025 por 450 dias. Temos de esgotar os 450 dias. Não temos de esgotar os 450 dias, mas ainda não terminaram, de facto, os 450 dias. O que estava no orçamento do Estado para 2026, nomeadamente os 910 mil euros, é exatamente para este projeto que cresce, está em fase de finalização. Por alto, mas naturalmente ainda sem certezas, crê-se que esta é uma obra que ficará orçamentada em mais de 50 milhões de euros e é bom que seja feita de facto neste momento com passos seguros e eficazes para que, não, à semelhança do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, 6 anos depois não precise de mais 1 milhão para ser reparado. E, portanto, convém que desta vez, quando for feito, que seja bem feito, e que todos os reclusos e quem lá trabalha tenham melhores condições. De facto, com mais um detalhe, para também mostrar aqui, fazendo um ponto histórico, que os grupos parlamentares do PSD sempre estiveram bastante atentos a esta matéria, sempre foram bastante reivindicativos sobre esta matéria. O próprio secretário da Agricultura, quando era, e a secretária das Infraestruturas, quando eram deputados na República, mesmo durante o governo de Passos Coelho, sempre se bateram bastante sobre a cadeia de Ponta Delgada, chegaram a propor que se fizesse uma comissão de inquérito para perceber como é que um edifício 6 anos depois já está a cair aos bocados e precisa ser renovado, e temos todos de perceber que todas estas matérias vão muito além das quatro paredes. Também foi pela mão do P... Esta matéria vai muito além das quatro paredes, Sr. Presidente. Não é só de betão e de quatro paredes que estamos a falar. Estamos a falar de pessoas. E quando as pessoas ficam reclusas, estão naturalmente à guarda do Estado. Têm sido transferidos muitos reclusos por estas condições para o continente e também recordando que foi pela mão do PSD e com o acordo de vários partidos sobre esta matéria, que também se resolveu. Estávamos à espera do Sr. Deputado Nuno Barata para resolver. Que também se resolveu o facto da trasladação de reclusos, quando infelizmente são transferidos contra a sua vontade, acreditamos nós, e têm o infortúnio de falecer noutro estabelecimento prisional que não de Ponta Delgada, já é o Estado que suporta estas despesas para voltarem à sua terra. Portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, pelo princípio que não temos de esgotar sempre os prazos, ainda decorrem os 450 dias para finalizar o projeto, e temos nós fé e esperança de que desta vez este processo vai resolver-se. Muito obrigada.
Muito obrigado. A mesa aguarda inscrições. O deputado Berto Messias, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhores secretários. Relativamente a esta proposta apresentada aqui pelo Chega, o grupo parlamentar do Partido Socialista concorda com aquilo que é proposto, reconhecendo a necessidade de este processo avançar e avançar depressa e bem. Devo dizer também, permita-me, Sr. Deputado José Pacheco, que do ponto de vista formal temos uma leve discordância, ou seja, entendo, chega fazer um projeto de resolução que recomenda ao Governo Regional que faça diligência junto do Governo da República relativamente a este assunto, nós acharíamos mais pertinente que se tratasse de uma pronúncia por iniciativa própria deste Parlamento que fosse remetida diretamente ao Governo da República, à Assembleia da República e, eventualmente, também ao Sr. Presidente da República para acompanhar este processo. Não foi essa a opção de Chega, é obviamente legítima, mas talvez a pronúncia por iniciativa própria fosse mais eficaz e mais célere, até porque, como referiu bem, teremos em breve a discussão do Orçamento de Estado para o ano 2027 e este será certamente também um assunto que tem que ser consagrado no âmbito das propostas que constarão no Orçamento de Estado. A verdade é que este processo permite uma expressão, a obra de novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada parece a obra de Santa Ingrácia, não há forma nem maneira de avançar depressa. Obviamente que há vários responsáveis e várias responsabilidades, também algumas vicissitudes processuais, é verdade, tal como já foi aqui há pouco referido relativamente à impugnação do concurso público, mas aquilo que nos parece fundamental agora é que este processo avance rapidamente e depressa, não só pelas condições, pelas más condições que existem atualmente no atual estabelecimento prisional de Ponta Delgada, mas também para que seja possível, através de uma nova infraestrutura, termos as condições condignas para os reclusos que, infelizmente, têm que ir para o estabelecimento prisional. Temos a informação pública que neste momento está a decorrer a elaboração do projeto. Infelizmente não temos ainda, e isso será importante perceber, uma cronologia clara relativamente a esta questão, porque parece-nos que, apesar de não termos ainda o prazo dos 450 dias atingido, e é certo que esse prazo não tem que ser escutado, a verdade é que talvez já fosse possível, através da Direção-Geral dos Serviços Prisionais ou através do Ministério da Justiça, nós sabermos em concreto a cronologia do investimento e em que altura será possível estimar o início deste investimento, e será importante saber e perceber quando é que está estimado o início da construção do novo estabelecimento e o dono da obra, digamos assim, no caso a Direção-Geral dos Serviços Prisionais ou a Secretaria de Estado da Justiça, teriam que ter essa capacidade, porque ainda não temos afirmações peritórias claras e concretas com uma cronologia de trabalhos clara sobre este assunto. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, continuaremos a acompanhar este processo. Entendemos que é fundamental que haja uma frente comum unida de todos os partidos políticos na nossa região relativamente a este assunto. Temos acompanhado o trabalho dos vários deputados açorianos na Assembleia da República que se têm dedicado a este assunto, o deputado Paulo Muniz, a deputada Ana Martins do Chega, o deputado presidente do PS Açores Francisco César, e é importante que, independentemente de todas as questões que, enfim, aconteceram e acontecem à volta deste assunto, o importante é que se avance depressa e de vez para a construção deste estabelecimento prisional, que, aliás, como sabem todos, muito recentemente foi discutido também com a visita que tivemos à região do Sindicato dos Guardas, Sindicato Nacional dos Guardas Prisionais. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PS, o PS Açores, aquilo que defende é a necessidade deste assunto avançar rapidamente, de forma a que seja possível que os reclusos que infelizmente têm que passar por essa fase de privação de liberdade possam ter um estabelecimento prisional condigno e não tenham os problemas que, em alguns casos, até ultrapassam os limiares mínimos de boas práticas e de direitos humanos. Continuaremos a acompanhar este assunto. No próximo Orçamento de Estado teremos, posso anunciá-lo, teremos também propostas para consagrar este assunto, mais uma vez, é certo, no Orçamento de Estado para 2027. Concordamos com esta proposta do Chega, continuaremos a acompanhá-la e entendemos que há duas questões que são absolutamente fundamentais. Por um lado, que todos tenhamos a capacidade de nos unir em torno deste assunto e que seja possível termos o mais depressa possível uma cronologia clara e fidedigna dos próximos passos e dos próximos procedimentos no âmbito deste investimento, não só no que se refere à conclusão da elaboração do projeto, mas no âmbito do investimento e da obra propriamente dita. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado António Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Em 1996, o Provedor de Justiça fazia um relatório sobre os estabelecimentos prisionais do país e dizia, entre outras coisas, sobre o estabelecimento prisional de Ponta Delgada. O estabelecimento prisional de Ponta Delgada apresenta uma grave situação de sobrelotação no que se refere aos reclusos homens. Não é 2006, não é 2016, não é 2026, é 1996. 30 anos em que já se identificavam graves problemas no estabelecimento prisional de Ponta Delgada. E estamos em 2026 a recomendar que se acelere o processo de construção do estabelecimento prisional. Eu lamento dizer, mas eu não acredito, que este Governo da República ou governos anteriores quisessem mesmo construir o estabelecimento prisional de Ponta Delgada. O local escolhido para a construção do estabelecimento prisional de Ponta Delgada não é um local para a construção de estabelecimentos prisionais. De modo nenhum. E a identificação e a construção daquele local só confirma o facto, aquilo que dizemos, que é não há vontade de construir aquele estabelecimento prisional naquele local, ou talvez em nenhum. Nós vamos votar favoravelmente esta proposta porque chover no molhado, pelo menos mal não faz. Todavia, só votamos a favor porque a proposta é omissa quanto ao local. E preferíamos, obviamente, que se dissesse que é preciso um local adequado para um estabelecimento prisional e não ali. Em 2020 foi aprovada na Assembleia da República uma proposta de alteração no Orçamento de Estado por proposta do Bloco de Esquerda que previa a identificação de um novo local para a construção do estabelecimento prisional, 2020. Passaram 6 anos. Na altura dizia-se, da parte da maioria do Partido Socialista, que isso iria atrasar o processo. Estamos em 2026, o processo está concluído, está exatamente na mesma. Projeto, 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 concurso, mais concurso e vamos nisto. E andamos nisto a enganar os açorianos com esta história interminável. De 1996 a 2026, estamos exatamente na mesma. E é mais um dado que indica que não há nenhuma vontade de construir o estabelecimento prisional de Ponta Delgada. O Sindicato dos Guardas Prisionais informou-nos, numa reunião que teve, julgo eu, com todos os grupos e representações parlamentares, que está prevista mais uma obra de melhoria no atual estabelecimento prisional, transformando a tal grande camarata que existe em celas mais pequenas. Ora, o Ministério vai investindo e vai fazendo obras de melhoria, apesar de deixar as redes abertas do estabelecimento prisional, por onde os reclusos fazem tentativas de fuga, vai, ao mesmo tempo, construir um novo estabelecimento prisional. Ninguém acredita nisto. Já o dissemos muitas vezes, que infelizmente é o Ministério da Justiça, independentemente do seu responsável, tem enganado os açorianos sobre esta matéria, ano atrás de ano. E pior, é que muitos partidos deixam-se enganar e o Governo Regional deixa-se enganar porque fica calado perante isto. Fica calado perante este completo abuso de poder perante o Governo Regional e perante os Açores, que é um Ministério da Justiça que vai, ano após ano, enganando os açorianos com o estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Aquele local não é adequado. Aquele local é uma zona industrial, não tem transportes públicos, é uma zona de nevoeiro onde o clima é péssimo. Não faz sentido nenhum. O estabelecimento prisional não serve apenas para encarcerar pessoas. As pessoas cumprem a sua pena, mas têm que ser reinseridas na sociedade. Não há reinserção num local onde as famílias nem podem visitar os reclusos. Ou seja, infelizmente estamos perante mas estamos perante uma farsa que se vai prolongando ao longo do tempo. E se não for uma farsa, então alguém que me desminta, alguém que me desminta, o Governo da República que me desminta, e amanhã começa as obras. Aí darei razão ao Governo da República e retirarei as minhas palavras. Enquanto a obra não começar, continuarei a dizer que este processo não passa de uma farsa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Barata para intervir.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, começar por dizer que a Iniciativa Liberal vai acompanhar esse projeto de resolução do Chega. Ressalvam também que, na nossa opinião, teria sido preferível, como disse o Sr. Deputado Berto Messias, e bem, que ele fosse um projeto de resolução para pronúncia por iniciativa própria desta Assembleia, mas que não foi a opção do Chega e respeitamos. Também não nos ficaria bem ter trazido um diploma para pronúncia de iniciativa própria ao mesmo tempo de Chega, mas teria sido provavelmente mais eficaz, ou não. Porque pergunto aos seus deputados que aqui estão há mais anos do que eu, quantas vezes essa Assembleia já se pronunciou por iniciativa própria sobre este mesmo assunto? Muitíssimas vezes. Pelo menos 3 que eu me recordo, mas provavelmente foram mais. E este é um daqueles casos em que PS e PSD podem empurrar as culpas para quem quiserem, porque estão ambos repletos de culpas. Ambos. Como disse o deputado António Lima, e bem, esse processo tem mais de 30 anos, porque não começou quando em 96 o Supervisor de Justiça alertou, já vinha de antes de 1996. E ambos partidos, PS e PSD, governaram na República durante esse período. E por isso, não basta os deputados da Assembleia Legislativa, os deputados eleitos pelos Açores para a Assembleia da República fazerem muito barulho e depois deixarem de fazer barulho nos 4 anos seguintes. Depois chega a altura das eleições e toca outra vez a fazer um bocadinho de barulho e no princípio da legislatura ainda fazem um bocadinho de barulho e depois vai tudo outra vez ficando por águas de bacalhau. Aliás, o Chega também agora tem deputados eleitos na República. O primeiro que foi eleito, eu não sei se precisava de um estabelecimento prisional no uso. A segunda que foi eleita, não falou ainda uma vez que fosse. Eu tive o cuidado de ir ver. Não falou uma vez que fosse no estabelecimento prisional de Pousada Alagada, a não ser durante a campanha eleitoral. E portanto, não há nos registros da Assembleia da República uma palavra. Uma palavra, deve estar escondida, sou deputado de Japacheco, que me mostre que eu reconhecerei o meu erro. Mas uma coisa é certa, há aqui também na região grandes responsabilidades. Porque nós aqui há muitas vezes discutimos e exigimos a Lisboa coisas que se calhar não são prioritárias, ou não são tão prioritárias como o estabelecimento prisional de Ponta Delgada. E ainda hoje estivemos aqui discutindo a questão de pacotes, se pacotes vêm, se chegam tarde, se chegam cedo, se são distribuídos, se não são distribuídos. Eu cá preferia que tivéssemos sempre a discutir estes assuntos, que são competência exclusiva da República, que a região inclusivamente já fez um esforço, que nem devia ter feito. A cedência do terreno foi uma opção do governo do Partido Socialista, que é legítima fazer, mas não devia ter feito, porque é a República que tem que assumir essa responsabilidade. E, afinal, andamos aqui a discutir coisas que não são importantes. Relativamente às obras no estabelecimento prisional de Ponta Delgada, quero dizer, Sr. Deputado António Lima, que eu tenho a mesma preocupação com o senhor. Eu já percebi que as obras que se estão a fazer no estabelecimento prisional de Ponta Delgada, no atual estabelecimento prisional de Ponta Delgada, é porque não vai haver novo estabelecimento prisional em Ponta Delgada nos próximos 10 anos. Mas também lhe devo dizer, Sr. Deputado António Lima, ainda bem que se vão fazendo umas obras naquele estabelecimento prisional. Porque senão daqui a dias é que não tem mesmo qualquer tipo de condição para ser se é que tem condições para ser estabelecimento prisional neste momento. E aliás, revisitando também essa reunião que todos os grupos parlamentares tiveram com o sindicato dos guardas prisionais, foi-nos desafiado que inscrevêssemos no orçamento da região uma verba para substituir as redes de proteção. Era o que mais faltava. Eu disse isso, eu tive que ser muito claro com o sindicato. Isso era o que mais faltava. Agora, eu ia pôr-nos no orçamento da região para pagar as redes de uma cadeia que é da exclusiva responsabilidade da República. Mas era mesmo o que mais faltava. E qualquer dia estamos nisso. Nós já estamos a substituir a República em imensas coisas. Já estamos a substituir a República em coisas que não devíamos estar a substituir a República. E ainda íamos agora fazer obras no estabelecimento prisional de Ponto Delgado. Está certo.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Pacheco.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Vindo um à parte que acabei de ouvir, fazia-se um estabelecimento prisional privado. Por que não? Por que não? Estou-lhe respondendo. É porque os senhores acham que é tudo o Estado. Então, por que não? Por que não? Já estava pronto. Já estava pronto. Já agora permita-me essa latitude, Sr. Presidente. Os senhores, quando vêm privados, às vezes ficam só com a ideia do lucro. E esquecem-se que há regras. Nós temos péssimos exemplos. Ainda hoje os TTT. Um péssimo exemplo, mas aí a culpa é do Estado, que não fiscalizou, correu mal. E, no meu entender, revertia-se. Porque é assim, corre mal, não temos que estar aqui... Enfim, falando da cadeia. Quanto à pronúncia própria, uma iniciativa, pronúncia própria, foi ponderado. Resultado, à beira do verão, engata, não chegava ao orçamento de Estado. Quanto ao que disse o Sr. Deputado... O Sr. Deputado Nuno Barata, do IEL, eu sei que ele não é distraído, eu estou a falar mal de si. Ele não é distraído. Já foi inscrito no orçamento, se bem me recordo, duas ou três vezes, ajudem-me, duas ou três vezes pelo Chega. A deputada Ana Martins, ainda há dia, mas como disse o deputado Berto Messias, o deputado... Oh, senhor, o senhor não é distraído. O senhor está em comissão essa discussão. O senhor que não é distraído está num ato de má fé. Mas esta semana o senhor Tares, que é verdade, desculpe, apesar da nossa boa sociedade, Tares. Pronto, está bem? Também tem direito. Também é de calor, também tem direito. Mas há que fazer essa referência e há que dar também aqui o valor a quem o tem.
São Bejeses, Vimaraneses, Bracaranes.
Muito bem. O deputado Francisco César tem falado, o deputado Paulo Muniz tem falado, a questão tem sido falada, mas não é de agora. É verdade que é um processo que tem mais de 30 anos, aliás, eu criei-me ali perto, infelizmente conheci pessoas que frequentaram aquele hotel, às vezes, resumindo e concluindo, muito bem. Resumindo e concluindo, é um processo que... Há uma coisa que... Pronto, foi levado. Eu sou o Sr. Deputado. O António Lima disse bem. Eu desafio que vão lá ver o terreno. Eu desafio que vejam o que está em frente ao terreno. Que é um buraco que tem uma data de metros. É só bagacina. Há alguém que me explique como é que se vai construir... em bagacina, um estabelecimento prisional. Eu não queria entrar por aí, mas eu acho é que não se vai construir e eu acho que o Sr. Deputado António Lima até acabou por ter toda a razão. Se calhar devíamos ter posto nessa... que se já arranjasse uma alternativa, pelo menos poupava-se algum tempo e algum dinheiro. Garantidamente, ali não se consegue construir nada. Aquilo é um monte de cascalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. A mesa tem várias inscrições. O Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, o deputado Luís Soares, do PSD. Mas nós vamos fazer um intervalo de 20 minutos. Regressamos ao meio-dia menos 5.
Senhoras e senhores deputados, senhores secretários regionais, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Está inscrito o Sr. deputado Luís Soares, a quem dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. Esta questão da construção da cadeia de Ponta Delgada, a par de muitas outras que vão acontecendo nos Açores, ou que não vão acontecendo nos Açores, como a esquadra da PSP da Ribeira Grande, a esquadra do Corvo, a cadeia de Ponta Delgada é efetivamente o caso mais gritante e mais antigo, mas estamos convencidos que desta vez, e com a vontade política que existe, a cadeia de Ponta Delgada será efetivamente uma realidade. Não é tempo, digo eu, de discutir a localização, porque se nós começamos agora outra vez a discutir onde é que ela vai ser, voltamos ao início do processo. Portanto, vamos deixar à engenharia o que é da engenharia, a quem tem a função de estudar o sol, que estuda o sol, e não é tempo de voltar atrás e de voltarmos à procura do local onde se vai construir a cadeia de Ponta Delgada. Isso é talvez mais um motivo que alguém procura para que ela não aconteça. Portanto, é preciso agora realmente que o processo chegue ao seu fim na parte da análise do projeto e que efetivamente se faça a cadeia de Ponta Delgada. Aliás, nesta reunião que nós tivemos todos com o sindicato da Guarda Prisional, eu não pude deixar de verificar ou de reter as palavras do Presidente do Sindicato quando me diz que também ele acredita que vai acontecer, que agora vai acontecer a cadeia de Ponta Delgada, espera que seja o mais breve possível, como é óbvio, porque este Governo tem dialogado com o Sindicato e que este Governo tem ouvido as propostas que são feitas pelo Sindicato relativamente à construção da cadeia de Ponta Delgada. É muito importante que assim se proceda, porque há muitas vezes os governos criam-se numa bolha e numa quase arrogância política e acham que sabem da coisa e não vão ouvir quem efetivamente trabalha no estabelecimento prisional, trabalha com reclusos e depois as obras não têm não têm a função que deviam ter, ou pelo menos provocam alguns constrangimentos à função que deviam desempenhar. A cadeia de Ponta Delgada é, sem dúvida nenhuma, um atentado à dignidade humana, é um atentado aos direitos humanos. Um recluso que lhe seja aplicado uma medida privativa da liberdade e que vá cumprir pena para o estabelecimento prisional de Ponta Delgada não fica privado só da liberdade. Portanto, é imputada mais uma série de penas. Ele fica privado, aliás, eu diria quase que o único direito que ele tem é o direito à alimentação, porque tudo o resto fica completamente desvanecido naquilo que são os seus direitos. Portanto, é urgente que se faça a cadeia de Ponta Delgada. O Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, não tem assente, disse em 2025 exatamente isto. É urgente que se faça a cadeia de Ponta Delgada. Portanto, acho que estamos todos alinhados para que aconteça esta infraestrutura extremamente necessária, que se esqueça o pensamento que houve, que pode ser aqui algum fator de teimosia, ou era um fator de teimosia, quando se construiu a cadeia de Angra. Não esquecer que a cadeia de Angra, quando foi construída, foi com a ideia de uma continuidade territorial, que parecia que estávamos no continente e que serviria toda a comunidade presidiária dos Açores. Não é verdade, não é assim, e daí ter até acontecido primeiro a de Angra, quando se calhar devia ter acontecido primeiro a de Ponta Delgada. Portanto, como estamos todos alinhados, e acho que a unanimidade nesta causa, que isto é mais do que uma necessidade, é mesmo uma causa, acho que desta vez vamos ter efetivamente a cadeia de Ponta Delgada e que não deixemos de fazer pressão, que o Governo Regional, e muito bem, que se constituiu nesse processo e que desmobilizou o terreno para que acontecesse, assim como a Câmara Municipal da Ribeira Grande desmobilizou para que fizessem o projeto da esquadra da PSP da Ribeira Grande, porque efetivamente se não formos nós a olhar por nós, não ficamos à espera que a República o faça, porque tem sido demonstrado pelos diversos governos da República que nem sempre é assim, ou quase nunca é assim. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, faça favor, tem a palavra.
Exatamente. Não tinha dito nada de importante. Agora sim, dizer o seguinte, dizer que evidentemente os órgãos de governo próprio dos Açores devem ter a oportunidade de remeter aquelas que são as suas posições políticas de forma autónoma e, neste caso, teria sido conveniente, na minha perspectiva, que tivesse sido, que fosse, de facto, o Parlamento dos Açores a remeter diretamente a esta posição política, até porque o Parlamento dos Açores, dado a sua pluralidade e a presença destes partidos que aqui estão também na Assembleia da República, teria um grau de eficácia, na minha perspectiva, bastante, que não deve ser negligenciado, que não deve ser negligenciado. E, portanto, esta tomada de posição deveria ser uma tomada de posição direta para o Governo da República, para o Sr. Presidente da República, para as diversas instituições. Dito isto, também considero que se deve valorizar muito aquela que é a presença dos diversos partidos na Assembleia da República. Há partidos, o caso do Chega é claramente o maior partido da oposição na Assembleia da República, isso não pode ser apenas uma classificação, tem que ter eficácia, tem que significar resultados. E, portanto, evidentemente, o Chega, pela posição que ocupa, pelo facto de ser a segunda bancada na Assembleia da República, isso dá-lhe uma especial responsabilidade em tudo o que são assuntos do Estado. E dá-lhe uma especial responsabilidade, que, aliás, o Bloco de Esquerda também teve no seu tempo em relação a esta matéria. Ou seja, quando foi absolutamente decisivo em relação a esta matéria, ou poderia tê-lo sido e não alcançou resultados, não conseguiu alcançar os resultados que seriam os desejáveis nesta matéria. Seja como for, é preciso dizer que, da parte do Governo da República, é importante dizer que temos apresentado, e o Sr. Presidente do Governo, o Sr. Presidente do Governo Regional, tem o feito nas diversas instituições onde estamos representados, nas conversas que tem tido e nas negociações e nas reuniões que teve com o Sr. Primeiro-Ministro em relação a um conjunto de matérias que interessam ao processo autonómico, tem sempre feito essas referências, têm tomado, as posições são públicas, de facto, o Estado português ter nesta matéria eficácia, ter nesta matéria aquela que é também o ADN do Estado português, ou seja, corresponder ao ADN do Estado português, que é um Estado humanista. Nós fomos dos primeiros países do mundo a terminar com a pena de morte e é inacreditável que nesta matéria, em relação à prisão de Ponta Delgada, que de facto, ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que de facto, durante todos estes anos, os reclusos estejam nestas condições e quem lá trabalha estejam nestas condições absolutamente deploráveis, com sobrelotação e que durante décadas este problema não se resolva. É evidente que também o local escolhido, a Mata das Feiticeiras, já o tivemos a oportunidade de dizer, é um local inadequado, uma escolha inadequada para quem quer resolver com celeridade as questões. É até hoje incompreensível como é que se escolheu aquele local. Como é que se escolheu aquele local para construir um estabelecimento prisional que deveria ter-se ocorrido de forma célere e, de facto, a escolha daquele local, na nossa perspectiva, atrasou e muito o processo de construção do estabelecimento prisional. Portanto, da parte do Governo Regional, nós, evidentemente, vamos transmitir ao Governo da República aquela que é a posição do Parlamento dos Açores, mas o que se espera é que exista, de facto, uma priorização desta matéria por parte de todos. Da nossa parte, com certeza, do Governo Regional, é isso que temos vindo a fazer. O Sr. Presidente do Governo Regional tem sido insistente nesta matéria, tem diversas posições públicas sobre esta matéria, tem colocado este tema na agenda repetidamente e é importante que todos, no âmbito das suas posições, não só na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, mas também na Assembleia da República, o façam para que se existam, de facto, resultados concretos nesta matéria e que o processo avance com a celeridade necessária. A preocupação existe da nossa parte, a priorização desta matéria existe da nossa parte, mas é evidente que há também outro conjunto de entidades que têm responsabilidades, que têm influência e que podem ajudar na resolução célere desta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Pedro Pinto, pelo CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo. Relativamente à cadeia de Ponta Delgada, é um assunto já bastante debatido, um assunto antigo, em que nós, aqui na região, nos temos lutado para que a República avance com este projeto, com a edificação da nova cadeia central de Ponta Delgada e, portanto, é um problema que se arrasta, não é, infelizmente, não é uma competência da região, é uma competência da República e daí todos estes atrasos. É um espelho de como está a justiça portuguesa há demasiado tempo. A região avançou com a cedência de um terreno de localização duvidosa, mas foi na altura a decisão do governo regional. Apraz-nos verificar que com este governo que temos na República de coligação o processo está a avançar, já está em fase de projeto, portanto está a decorrer o prazo para a elaboração e a entrega do respectivo projeto, o que face a todo o historial que esta cadeia central de Ponta Delgada tem tido ao longo das últimas décadas, é já um avanço significativo. E, portanto, vamos aguardar que o projeto seja anunciado e que se dê de imediato a materialização, a construção dessa cadeia central de Ponta Delgada, que há muito tempo que faz falta. Faz falta para dar boas condições de trabalho a quem garante a segurança e também faz falta para que as condições de reclusão também sejam feitas dentro daquilo que são os padrões de dignidade humana que nós temos na nossa sociedade portuguesa e que, obviamente, que desejamos também que existam em Ponta Delgada. E, portanto, é isso que nos apraz dizer relativamente a este processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Berto Messias, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários, eu serei muito breve, mas tendo em conta as referências que já foram feitas, à localização e ao terreno designado e tendo em conta as funções que desempenhei noutros tempos e, portanto, a determinada altura pude acompanhar este processo, queria só, a título informativo, o que é perfeitamente comprovável, queria, a título informativo, referir o seguinte. O Governo Regional entendeu, como sabem, e na nossa perspectiva bem, porque aliás, talvez se não o tivesse feito, o processo estaria ainda mais atrasado, entendeu ceder um terreno ao Estado, no caso ao Ministério da Justiça, para a elaboração deste projeto. Pelo Governo Regional foram identificados duas localizações possíveis. Um terreno na zona do quartel da Grutinha, nos Arrives, e o terreno designado pela Mata das Feiticeiras. O Ministério da Justiça e a Direção-Geral dos Serviços Profissionais informaram o Governo Regional que qualquer um dos dois terrenos tinha as condições adequadas e a dimensão adequada e as características adequadas para poder lá estar sediado o novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. E nesse âmbito, tendo em conta esta informação, o Governo Regional decidiu ceder a Mata das Feiticeiras e, portanto, nós, entretanto, como sabem, deixámos de ter funções governativas, deixámos de acompanhar esse processo tão de perto, mas como é óbvio, tudo leva a crer que o projeto que está a ser elaborado está a ser feito com base nas características que tem o terreno da Mata das Feiticeiras, como nos parece óbvio. Portanto, Sr. Presidente, tendo em conta as referências que foram feitas à cedência de terrenos e à sua localização, não podia deixar de dar estes esclarecimentos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Mendonça, do PPM. Faça favor.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, muito se tem falado do estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Houve debates, houve votos, houve resoluções, houve deslocações de ministros, houve anúncios públicos, houve compromissos assumidos pelo Estado, houve até momentos em que se disse que o processo estava finalmente a andar, mas não houve obra. Quando estamos a falar de uma cadeia superlotada, degradada, sem condições adequadas para os reclusos, para os guardas prisionais e para todos os que ali trabalham. A diferença entre uma promessa e uma obra não é uma diferença técnica, é uma diferença moral. A forma como tratamos os nossos presos define-nos enquanto o Estado de Direito, enquanto comunidade civilizada, define-nos enquanto região que não aceita que haja cidadãos privados de liberdade em condições que não respeitam a dignidade humana. E também define a forma como tratamos os profissionais que servem o Estado naquele estabelecimento. Há muitos anos que se diz que a situação é urgente. Em 2014 já se discutia nesta Assembleia a sobrelotação, a falta de guardas, a degradação das instalações e a transferência de reclusos para longe das suas famílias, criando uma pena adicional que a sentença judicial não determinou. Em 2016, esta Assembleia voltou a discutir a matéria, ficou claro que o problema não podia continuar a ser empurrado. Com estudos, com anúncios, com adiamentos, nessa altura já se dizia que era preciso agir depressa. Em 2020, discutiu-se o terreno, a mata das feiteiras, a bagacina... Feiticeiras. A bagaceira, é o feitiço. Os custos, os atrasos e a possibilidade de não estar a transformar uma solução num novo problema. Em 2021, voltou-se ao assunto, como exemplo da falta de cumprimento da República para com os Açores. Em 2023, o PPM trouxe a esta Assembleia um debate sobre os incumprimentos do Governo da República. E um dos exemplos foi precisamente o adiamento definitivo da construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Portanto, senhoras e senhores deputados, ninguém pode dizer que este assunto não foi falado. Foi falado vezes demais. Foi resolvido vezes a menos. O PPM considera que o Governo Regional deve fazer aquilo que tem feito. E deve continuar a exigir, a insistir, a negociar, a pressionar e a não deixar que o assunto desapareça da agenda política nacional. Por isso, acompanhará esta iniciativa no entendimento de que ela deve servir para reforçar a posição do Governo Regional junto da República, não para substituir ou diminuir o Governo Regional, mas para dar mais força institucional a uma exigência que é justa, antiga e urgente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves, tem a palavra, faça
obrigado,
a favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, são membros do Governo, apenas para dar, pedi a palavra apenas para dar o apoio a esta iniciativa, somos totalmente a favor. Apesar disto apenas ser um exercício de retórica, porque não temos competência alguma sobre o assunto. A competência, e quem tem a competência, esqueceu-se um pouco dos açorianos, e esqueceu-se também daquilo que é o mais importante, dar dignidade a qualquer cidadão, seja recluso ou não, e também não esquecer que uma pessoa que é reclusa, a ideia é que haja reabilitação, e não acredito que a reabilitação num edifício daquilo que nós temos em Ponta Delgada, sem dignidade alguma, não facilita em nada para que haja reabilitação dessas pessoas. Por isso somos totalmente a favor e acho que só com todos os partidos juntos nesta Assembleia é que conseguiremos fazer alguma coisa. Porque de resto, mais uma vez e repito, é apenas um exercício de retórica, um exercício de oratória. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem inscrições. Pergunto se a deputada Sabrina Furtado faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Muito rapidamente e para terminar, Vendo o que foi dito aqui por vários partidos políticos sobre as obras de melhoria de que está a ser alvo o atual estabelecimento prisional de Ponta Delgada, isto não significa que não se vai fazer o novo. Se na nossa casa fundir uma lâmpada, nós substituímos, não deixamos a lâmpada fundida porque vamos fazer uma casa nova. E, portanto, não percebo a estranheza que isto causa ao Sr. Deputado António Lima, que é natural que não tenha acompanhado estes processos. Aliás, até dizem à parte que, o Bloco de Esquerda nunca teve responsabilidade nenhuma em Ministério nenhum, mas o Bloco de Esquerda fez e suportou o governo da Geringonça e fez uma renacionalização da TAP. Podia ter tratado do CTT, podia ter tratado do estabelecimento prisional de Ponta Delgada e vir aqui arrogar-se de que não tem responsabilidade qualquer ou que nunca fez parte nem de PSD nem de PS, que são os que têm responsabilidades nesta matéria, como se não fôssemos todos decisores políticos, como se ninguém tivesse histórico e como se todos os partidos não estivessem representados na Assembleia da República, merece um adjetivo que eu me vou escusar de atribuir. Para finalizar, ouvi com atenção a informação do Sr. Deputado Huberto Messias, como o anterior membro do Governo Socialista que tomou decisões sobre a localização do novo estabelecimento, mas, Sr. Deputado Huberto Messias, com toda a amizade, deixe-me que lhe diga, se calhar mais valia não ter dado informação nenhuma, porque o Ministério da Justiça considera bons para a construção os dois espaços, os dois terrenos, um nos Arrifes e a Mata das Feiticeiras. E o governo de então escolhe, entre os dois que eram bons, um que implicava milhões e milhões e milhões de euros para a remoção de bagacina. E, portanto, acho que não devia ter acrescentado este contributo a este debate. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Vamos passar à votação. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma intervenção muito rápida e que não tem nada que interfira com o debate que se fez com as apreciações e posições. Mas é apenas para ler o seguinte. Com o subsídio do Ministério da Justiça, vão efetuar-se importantes obras de conservação e beneficiação na atual cadeia da Boa Nova, cujo estado deplorável requeria, desde há muito, que se olhasse pelo interior daquele casarão. As obras que serão efetuadas ainda este ano estão orçadas em 245 contos. Mas o Ministério da Justiça, através dos serviços prisionais, só à sua conta prometeu 200 contos. Entretanto, foi ainda anunciado que está em projeto a construção de uma cadeia central nos terrenos do Caldeirão, à Estrada da Ribeira Grande, com dois anexos destinados às cadeias comarcãs de Ponta Delgada e Ribeira Grande. É o Jornal Diário dos Açores, 14 de fevereiro de 1967. Eu acho que isto faz a síntese de tudo o que se tem dito sobre a cadeia de Ponta Delgada.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Podemos avançar para a votação. Vamos votar o projeto de resolução número 101/13. Recomendo ao Governo Regional dos Açores que promova, com caráter de urgência, junto ao Governo da República, as diligências necessárias com vista ao início da construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O projeto de resolução número 101/13 foi aprovado por unanimidade.